Boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de começar agradecendo imensamente o convite do Márcio. É a primeira vez que eu estou aqui, espero que seja a primeira de outras oportunidades. De verdade, gostei muito de ter visto o filme, de ter visto uma sessão cheia. Não é comum a gente ter isso com os afazeres acadêmicos, enfim, cada um com a sua vida, nesse fim de tarde de quinta-feira. É um prazer imenso estar de novo com o Jair. A gente trabalha junto em algumas instâncias na UFSC, que agora mais de perto com o Fazendo Gênero, né?
Mundo
e o Mundo de
Mulher.
Mulheres também, que vai acontecer aqui ano que vem na UFSC. Enfim, então espero fazer uma fala bastante breve, informal, e a gente poder conversar para não ficar centralizando muito a fala, né? Fazia muito tempo que eu não via, eu não voltava a Corra Lola Corra. Corra Lola Corra de 98, então eu vi no cinema, na época do filme. Depois trabalhei com esse filme em alguns momentos em disciplina de curso de cinema, do ponto de vista da linguagem do filme, enfim. Mas há muitos anos que eu não voltava, e eu revi essa semana para poder comentar com vocês hoje, e revi o filme aqui também agora, e gostei muito de rever. Foi muito bom revisitar esse filme. Então, parabéns pela escolha, Márcio, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu vou fazer como eu disse, uma fala breve, que eu pontuei a partir de três itens que eu acho que são importantes para a gente começar a discutir esse filme. Eu acho que é, em primeira instância, um filme muito do seu tempo, né? Um filme muito dos anos 90, e eu chego já a conversar sobre isso daqui a pouco. E as três coisas são, em primeiro lugar, a espacialidade do filme. O movimento é um filme de muito movimento, começa com o título Corra, Lola, Corra, é um imperativo, mas é um imperativo que de um ritmo frenético do filme ao longo dos quase, acho que tem uma hora e quinze, mais ou menos, de filme, né? Então é frenético, e isso, obviamente, é algo que é explorado na linguagem do filme. Então há muitos momentos em que parece que a gente tem câmera fixa, em alguns momentos, principalmente na hora do casal, no banco, né? A gente parece, mas a câmera está na mão e ela está tremida. Então, até nisso, quando a gente pensa que está tendo um plano parado, a gente está tendo movimento, porque é um filme de muito ritmo convulso, frenético. Há muitos travelings, né, esses planos que a gente vê que acompanha a Lola correndo na rua, porque ela está sempre correndo, 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 correndo. E há muitos travelings naquela circular de centrípeta, que no Brasil ficou muito famoso no Cidade de Deus. Não sei se vocês lembram desse traveling centrípeta que tem em Cidade de Deus. Então o personagem está no centro e a câmera vai e faz dá o giro de 360 graus de fato no personagem. Então tem muitos travelings de maneiras muito distintas. Esse ritmo muito acelerado, câmera na mão, enfim. Então é um filme de muito movimento, e a espacialidade dele nos é dada nisso, né? Dessa forma muito... mesmo quando a gente tem a slow motion, a música, a composição musical, ela pode estar desacelerada, o que é muito interessante, porque é uma espécie de disjunção entre o que a gente vê e como a gente ouve, né, a música do filme, e o ritmo que a música estabelece, quase que criando uma tensão, um atrito com o que a gente vê, com a imagem. Então, em primeiro lugar, acho que essa ideia da espacialidade, do movimento, enfim. Depois, a segunda marca, que é de temporalidade mesmo, porque é um filme que a gente vê que não só representa o tempo, porque a gente vê a representação do tempo desde o princípio, na primeira imagem a gente já vê um relógio aparecendo, e depois o relógio vai ser muito recorrente, porque é ele que vai marcar, né, muito da ação, do que vai acontecer no filme. A ideia do prazo, algo tem que acontecer nos próximos 20 minutos, algo que tem que acontecer nos próximos 10 minutos, mas só faltam 5 minutos, então a gente está sempre sendo lembrado disso. O que, obviamente, acrescenta esse espaço da... A força do suspense do filme, né? Algo tem que acontecer, porque se não acontecer, algo muito trágico vai ser a consequência desse não acontecimento. Então, é um tempo que é marcado com a duração, que chega até a quase corresponder os tais dos 20 minutos, né? Uma tentativa de aproximar os 20 minutos que Lola tem para conseguir os 100 mil francos. Francos, não. Não, porque Franco era na França. Era, né? Antes do euro isso tudo, né? Então ela tem que... E às vezes corresponde um pouco. Não é exatamente, porque essa coisa de tempo real é algo muito discutível. Não existe tempo real no cinema. É algo muito, muito distante de como a gente percebe. Até porque percepção de tempo é um negócio que é diferente. A gente mensura tempo porque a gente obedece ao capitalismo. Mas percepção de tempo e percepção de tempo no cinema é algo muito mais complexo do que a gente consegue mensurar. Mas, de fato, o filme tenta essa aproximação nos 20 minutos. É um filme de uma estrutura quase clássica, né, na ideia de três atos, mas são três atos que são de atos de repetição, né? Não são, apesar de você conseguir ver uma curva de personagem, mas são uma repetição com diferença. Então ele tem essa estrutura, uma espécie de prólogo, e depois esses três atos que a gente vai entender como uma repetição. Bom, o filme vai brincar com o tempo não só naquilo que dura, mas na ideia do antes e do depois, justamente a repetição. E eu acho que aí é onde está a grande força de potência do cinema, porque o cinema pode tudo. O cinema pode recriar, o cinema pode ressuscitar um personagem, né? Pode tudo no sentido da narrativa, tá? A gente pode manipular a imagem, a gente pode criar um personagem que está morto, fazê-lo viver, ressuscitar, enfim. Então, isso que é muito interessante de como o filme explora o que a potência mesmo do cinema. E essa potência, terceiro item, ela vai reverberar nas linguagens que o filme explora, porque, como eu disse para vocês, é um filme muito do seu tempo, anos 90. Vocês são todos aqui nascidos pelo menos dos 80, né? Por favor, diga que vocês viveram os anos 90 intensamente.
Ah, nem todos.
Não, nem todos, eu sei. Daqui a pouco a gente vai ter alunos já nascidos no século XXI, né? Você sabe disso.
Pois é.
Enfim, mas é um filme muito do seu tempo, porque, como eu falei para vocês, o ritmo convulso do filme, mas ele explora tantas formas de linguagem, que eram formas de linguagem muito evidentes no cotidiano das pessoas, na vida urbana dos anos 90. Então, por exemplo, quem nunca foi numa rave? Quem nunca ouviu a música eletrônica que bombou nos anos 90 no mundo todo? E a gente sabe que na Alemanha a gente tem uma gênese da música eletrônica fortíssima. Quem nunca ouviu o Kraftwerk aí, tá? Vai pra casa daqui a pouco e escuta. É fantástico. Então, assim, começa já no princípio do filme. Não sei se vocês lembram, tem uma espécie de um prólogo, quando o cara joga a bola pra cima. A referência ao jogo, ao futebol, já está aí, mas tem um flash mob ali. O título do filme é dado para a gente como se fosse um flash mob. As pessoas estão ali, vocês lembram disso? E elas compõem o título do filme. É uma das coisas, uma das linguagens possíveis da gente explorar. Mas a gente pode enumerar tantas outras. A animação está lá, né? A animação aparece na televisão. A linguagem de televisão está lá. No novelão que vira a vida do pai da Lola dentro daquele banco, que vira uma espécie de um novelão, né? Não só a televisão está lá representada quando a mãe dela está assistindo e onde ela aparece como animação, mas a televisão como linguagem também. Então tem o flash mob, animação, o videoclipe, pelo amor de Deus, a música eletrônica está pedindo para a gente, nessa corrida da Lola, a gente ver o videoclipe acontecendo. Aliás, da música do filme, grande parte é composta pelo próprio Tom Tykwer, com vozes da própria Franca Potente. Então, assim, tem toda uma composição estética do filme que passa também pela sonoridade. Uma sonoridade incrível que, como eu disse, às vezes está em conflito com a imagem, mas para poder criar outras potências de movimento no filme. Fotografia, né? A gente tem acesso àquelas vidas das pessoas que cruzam o caminho da Lola a partir de fotografias, né? A gente tem um breve, digamos, futuro daquele personagem, ou passado, a gente não sabe onde está localizado aquilo, a partir de flashes de fotografia. O jogo, em geral, o futebol está representado no começo, né? Ele fala, vai durar 90 minutos, mas não dura, porque a gente não vai obedecer esse tipo de jogo. A gente vai dialogar com outro tipo de jogo, que é o videogame. Alguém aqui joga? Ufa, ainda bem que não, porque eu não sei falar muito de videogame. Não jogo muito, mas a ideia do game over, que a gente pensa que está lá no começo, e aí é onde o filme desacraliza a ideia do game over. Não, peraí, calma, eu tenho uma outra vida. O game over não é no começo, o game over é no final. Então me dá licença que eu tenho mais uma vida, então eu vou voltar nessa vida. E como quem joga sabe, né, gente? A gente aprende quais são os percursos. Joguinho de plataforma, por exemplo, você sabe onde é que vai estar a estrelinha que você precisa pegar. Então, quando você cruza naquela esquina, pula que tem que pegar o bagulho. Então, ela vai aprendendo o percurso e a gente vai criando essa espacialidade também no percurso da Lola. E essa relação muito íntima, como se a gente estivesse jogando também, né? É a Lola que é uma espécie de personagem pra gente.
Jogos de mesa.
Estou falando de plataforma, de joguinho de videogame, né? Que foi uma indústria que ficou muito forte nos anos 90 também. Então, essa convergência de linguagens, aquilo que eu falo que é sempre um filme muito do seu tempo nesse sentido, né? Que estava muito antenado, o Tom Tykwer, com o que acontecia na época. É o primeiro filme dele que desponta, né, e abre o... Foi um... teve muita repercussão nos Estados Unidos, o filme fez muito dinheiro nos Estados Unidos. Então foi aí onde Hollywood abriu os olhos para ele, enfim. E também a Franca Potente, porque foi um casamento muito bem elaborado desses dois. A gente empatiza muito com ela. Então foi o primeiro filme em que ela ficou mais conhecida no mundo todo. Depois ela foi fazer a Identidade Bourne e tudo mais. Infelizmente não é uma atriz muito bem aproveitada hoje em dia, né? Até House ela fez, ela foi namorada do House. Vocês não sabiam disso, né? Mas a Franca Potente é uma atriz fantástica, que foi um casamento perfeito com esse diretor. E o filme que os lançou, digamos assim, no mundo. A música eletrônica é uma outra linguagem que aparece aí, claro. Ela já está estabelecida pela forma do videoclipe, como eu já tinha conversado com vocês. Mas essa articulação da voz dela, tem uma hora que a sonoridade é muito interessante, porque a própria voz dela, o que é o pensamento, na verdade, é a composição musical. Então a gente não fica esse jogo entre o que a gente ouve, se é uma voice-over da personagem ou se é a música acontecendo. Isso é muito interessante. Acho que enriquece. Enfim, como eu falei, esse filme bastante convulso. E, por fim, eu acho que tem uma... Pra gente jogar um pouco pra conversar. É um filme também que brinca com a questão do destino, né? Os bons e os maus encontros que a gente tem no cotidiano. E como que a gente pode mudar esse destino? A gente não pode mudar esse destino porque a gente está à mercê do tempo. Então, se você passa 2 minutos para atravessar uma rua, faz diferença se você passa só 1 minuto e meio e a tua vida pode mudar a partir daquilo. O filme explora isso também, é claro. Os bons e os maus encontros e como que a gente pode ou não pode mudar o cotidiano da gente. E às vezes está muito à mercê do acaso. São impressões muito gerais para a gente começar a conversar. É óbvio que na medida em que vocês forem trazendo questões à tona, posso expandir mais. Mas em geral é isso. Queria falar sobre a questão da linguagem, a espacialidade e a temporalidade do filme, que para mim são coisas muito ricas, e essa articulação entre som e imagem que se dá na brincadeira de todas as linguagens que vão... Porque podia culminar num filme muito geleia geral, tudo pode, é só simplesmente uma bela colagem de referências, de linguagens, mas acho que é um filme bastante coeso, bastante coerente, um filme que fica redondinho. A gente tem a articulação entre as repetições, o que acontece numa das etapas do jogo, conversando com o que acontece na outra etapa. Então ele é muito bem dirigido também nesse sentido, na coerência, na continuidade, né, tudo muito cuidadoso. Então, o que podia ser simplesmente mais um videoclipe sem muito sentido, resulta no filme bastante coeso. Com um final que eu acho um pouco intrigante, porque pobrezinha da Lola corre, 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 e depois, no último ato, no último minuto, o Manny vai lá e resolve toda a parada e fica com o crédito de que eu resolvi tudo, eu não precisei de você, né? Então, para mim, que tenho minha veia feminista, eu fico bastante incomodada com esse final. Embora, é claro, ela seja a figura central e a gente sabe disso, né? Mas enfim, é tanto que é no último ato que ele tem a ação, ele é agente finalmente e corre. Uhum. Porque antes, no começo, aliás, o modo como ele fala com ela no começo, você tem que arrasar, se não fosse você eu não estaria aqui, você que deveria ter. Então assim, ele joga pra ela uma culpa, é claro, é uma motivação pra personagem pra poder ela, né, dar aquele grito de eu posso, eu consigo. Mas ao mesmo tempo tem esse probleminha, né, gente? Você não acha? Enfim, gente, é isso. Eu agradeço e vamos conversar, né? Continuar conversando. Como funciona agora, Jair?
Isso, você? A gente abre para comentários, enfim. Alguém gostaria de se manifestar? Então começo eu e aí depois, a partir disso. Vou reestruturar, porque eu iria justamente perguntar para você, por meio ou pelo seu viés de feminista, o que você pensa, qual a sua opinião ou sua leitura justamente dessa cobrança que ele faz. Porque ele a culpa muito. Se não fosse você, se você não estivesse, eu não teria me esquecido da sacola com o dinheiro. Uhum. Aliás, as mulheres são centrais, como se o tempo também nas mulheres fosse. Eu anotei o da gestação, o tempo da gestação. Uhum. Parece tão interessante, porque é uma outra vida, inclusive, que o pai pode ou não estar vivendo, ou poderia estar vivendo. Mas eu vou elaborar da seguinte maneira. Talvez eu não tenha percebido isso. o público e o privado, aliás, o tempo no privado e as falas no privado, ou seja, as falas da mãe não mudam. Só muda no espaço público. São as falas e as cenas do espaço público que mudam, justamente pensando no, na ideia do público e do privado e dessa ação do agente feminino, da mulher e da Lola, então, que vai mudando. Porque aí eu falei do jogo de mesa, mas pensando no cassino.
Uhum.
Porque ela uhum. dominará e reestruturará o jogo, brincando mesmo com isso, com a roleta.
Uhum.
Com a ideia, inclusive, da roleta russa.
Uhum.
Enfim, se você puder comentar um pouquinho. Eu fiz várias coisas e aí várias pinceladas,
sim.
Se você pudesse.
Uhum. É, o jogo do cassino eu tinha até esquecido mesmo, mas tá lá, né, Jair? Tem o futebol na referência do começo, tem os jogos, o videogame, mas também tem a roleta, e é onde ela faz o dinheiro. No grito também, né?
É.
O público e o privado, eu não acho que o privado seja tão fixo assim, porque pra mim, tá certo, você tem toda a razão. O plano da mãe, naquela sua vidinha burguesa e né, sobre os signos e tudo mais, ele é praticamente o mesmo. Mas aí depois eu fico pensando na vida do pai dela e como que as três partes do filme uhum. são três partes diferentes para esses dois personagens, né?
É.
Você tem um novelão, melodrama no começo, que ela diz, ai, vou ter um filho, tô grávida, mas espera aí, o filho não é seu. E eu acho que essa parte não é tão assim, digamos, não sei qual foi a expressão que você usou, que o público tem mais movimento e o privado não tem, é isso?
Isso, que é a mudança. O privado, no privado não há mudança, ou não, nós não percebemos uma mudança tão significativa quanto no espaço público.
Uhum.
Inclusive porque isso da relação da Lola com o pai é no espaço público de trabalho dele.
Sim, eu entendo. Mas eu acho que as mudanças...
Acho que você desligou.
Como? Aqui? Oi?
Não sei.
Alguma coisa aconteceu.
E o microfone morreu. Mas podemos falando assim?
Claro. Na verdade, eu até prefiro.
Ah, tá.
Esse negócio é muito fálico.
Não sei. Vocês estão nos ouvindo?
Vocês conseguem ouvir bem, né? Então, assim, eu entendo a sua pergunta, acho fantástica, mas era um comentário que eu queria fazer antes. Eu não acho que aquilo que eles têm no os encontros do cotidiano são tão públicos assim.
Uhum.
É claro, é via pública, são pessoas que ela não conhece, mas, assim, é como se o filme não se abrisse para uma espécie de realismo, a gente não tem muita... É um filme que, digamos, uma outra questão de linguagem, ele lida com sobreposição de gêneros,
uhum.
né, as tais das linguagens híbridas e tudo mais, os gêneros, eles também são sempre... você pode ter um dominante, mas os gêneros estão sempre dialogando com outros gêneros. Então, você tem um thriller policial, que seria aquilo que domina no filme, mas você tem tons de comédia, tem o romance do filme, enfim. Mas você não tem um realismo, assim, que seja... esse povo... O mendigo, por exemplo, é um mendigo quase caricatural. Você não sente povo, você não sente verdade nisso. Então, assim, serve a ação, serve a narrativa. Então, o público, para mim, não é tão público nesse sentido, sabe? Você não tem uma noção do que é essa comunidade berlinense, da violência, a periferia. É tudo muito restrito, são personagens muito compostozinhos, assim. Quase como se eles criassem um universo paralelo particular mesmo, né? Então, não consigo sentir essa força de... tantas tensões entre o público e o privado, mas eu concordo com você. Talvez porque não haja tempo de você explorar tanto uhum. as modificações desses personagens, porque eles não servem à narrativa.
Uhum.
A narrativa é muito clara, é a narrativa de Lola correndo para salvar o namorado da morte de um bandido maior.
Uhum.
E aí, os percalços, porque os jogos também têm isso, né? Quais são os... obstáculos que você tem que vencer para poder alcançar o objetivo tal. Então, esses personagens, eles aparecem ali como obstáculos. Algo que atrasa o percurso dela, e aí...
O videogame.
O videogame, exatamente. Então, enfim. E a outra pergunta, eu não lembro o que era.
Não sei, não era importa.
Só... Vai lá, Márcio.
Pensando nessa sua postura feminista, então, como você pode... tratar um pouco mais sobre essas questões de representações de personagens femininas no cinema, especialmente quando a gente fala muito quando filmes têm muita ação, os personagens protagonistas são homens. E quando tem mulheres que ocupam esse protagonismo, sempre elas são muito sexualizadas e tudo mais. Não é exatamente o caso de Lola, né? A gente tem uma figura que, digamos, é bastante comum, ela não é objetificada dentro desse universo. E ela, de algum modo, ainda consegue inverter os papéis, né? Quem quer a donzela em perigo não é uma mulher, né? Na verdade, é o próprio namorado que está em perigo, né? Então você ainda não consegue salvar a Lola de uma perspectiva feminista, pelo menos uma tentativa de apresentar uma heroína no cinema?
Sim, eu tenho uma postura muito ambígua em relação a esse filme. Quando eu falo desse começo, essa relação dela com o namorado, e do final, que eu acho inquietante, mas eu tenho uma relação ambígua porque eu acho que, querendo ou não, é um filme que centraliza uma personagem no gênero da ação, e uma ação que depende dela. O que me incomoda no final é justamente o quanto o final não depende dela. O que me incomoda é como a resolução é dada na mão do homem. Isso me incomoda, mas o fato de tê-la como figura central da narrativa, acho que é quase uma novidade nessa época ainda, porque os anos 90 são... 91, então, veja só, a gente está em 98 com Cor Lola, Cor 91, é o primeiro filme de road movie que a gente vai ter duas mulheres dirigindo, finalmente, no controle da direção. Então é uma década interessante mesmo, começa nos 80, as vozes que vão pulando, é multiculturalismo, enfim... começam nos 90 essas outras narrativas a aparecerem. E aí a gente culmina no século 21 com Mad Max, em que a Charlize Theron faz a personagem Mad Max, que é fantástica. É uma distância grande entre o que acontece com a Lola ainda, mas a Lola tem uma gênese aí, sim, importante desse movimento. No intervalo entre um e a outra tem Angelina Jolie fazendo Salt, que era um filme que era para ter sido feito por um homem, se não me engano, Tom Cruise. E a personagem inteira foi escrita para ser vivida por um homem, mas a Angelina Jolie bancou fazer a pessoa. Então, nesse intervalo entre um e outro, é claro que a gente tem uma trajetória de mulheres, eu acho isso importante. Dentro da narrativa me incomoda esse final, mas acho fundamental colocar a mulher nessa figura, nessa postura central, de que ela que está no caso do Thelma e Louise, na estrada, mas a Lola também está lá na estrada, depende dela, né?
O que me incomoda menos, ou de certa forma, como espectador, me acalma, é porque no final, quando eles dão as mãos, ela permanece com a sacola.
Sim, e o risinho no rosto que diz assim,
isso.
Tenho 100 mil francos, 100 mil marcos na mão.
Não é? Isso é desse empoderamento, porque ela não precisa mais do dinheiro do pai, como nas histórias anteriores.
Uhum.
E agora ela... Porque ela também, na primeira versão, ela descobriu que ela não é a filha biológica, como se o biológico uhum. fosse algo realmente muito importante.
Uhum.
E não é. E isso, a terceira, acaba potencializando essa possibilidade,
isso.
inclusive, dela.
Sim.
Ela como pessoa.
Isso é muito legal que você acabou de falar, porque é quase como se fosse uma coisa palimpsestica mesmo, essas três partes, porque ela se sobrepõe. A única coisa que não permanece é a morte deles, mas o resto tudo se sobrepõe, então ela acumula essas informações, então você como espectador vai acumulando também, uma vai se escrevendo sobre a outra.
E enquanto estava assistindo, porque também fazia uns 4 anos que eu não via, pensei na ideia do palimpsesto também, pela ideia da trajetória, das narrativas que acontecem na calçada, na rua, etc., como linhas, como essas vidas que vão se escrevendo e inscrevendo, especialmente da Lola e do namorado, e que, tanto que na última história, ele se mobiliza também, ele sai do espaço dali, do telefone público.
Ele age, né, pela primeira vez.
Ele age pela primeira vez. Um idiota que fica ali parado, reclamando. E podia dizer isso... Está gravando.
A gente dá uma...
A gente corta. Enfim, pensando nessa ideia do palimpsesto mesmo.
Isso,
Como o Bauman fala sobre a cidade, pensando nessa perspectiva.
Uhum.
E aí, emendando a minha reflexão, eu vou voltar um pouco pela ideia do público e do privado, porque eu estava pensando naquele texto de 1902 do Simmel sobre a metrópole e a vida mental.
Uhum.
Porque essa, inclusive porque é a Lola que corre bastante, etc. A vida mental dela é isso. E aquele telefone vermelho é muito significativo. Porque, né, essa comunicação e tudo. E aí hoje, e aí eu fico pensando, a pergunta ou a sua digressão do início da sua fala. Todas ou todos nasceram nos anos 90, ou etc., experimentaram os anos 80. Nem todo mundo. Tem gente que já nasceu com um computador, praticamente. Ou seja, o celular também, a comunicação, uhum, a ideia uhum. da comunicação, uhum. a, inclusive, parece muito distante para jovens espectadores, que para nós não.
Uhum.
Para nós que não somos somos da era pré-celular.
Uhum.
Smartphone e tudo mais, parece lógico, do tipo, manda um WhatsApp.
Uhum.
Não existe isso.
Não existia nem telefone sem fio.
Não existia nem telefone sem fio.
É.
E pensando que ela era uma mulher com muitos recursos, porque ela era filha de quem...
Uhum.
Né? Então, pensando neste movimento dela, por isso, talvez, a imagem final de ela estar carregando a bolsa ainda é muito mais...
Eu concordo, sim.
Potente.
Eu gosto muito dessa e do plano do rosto dela, que uhum. um leve sorrisinho... Uhum. O que tem na sacola? Estamos ricos, né? E foi... Eu ganhei. Né? Estou. É, mas ela vai continuar. O Manny é um bobão mesmo. É. Você queria falar?
Na hora que ela atrapalha aquele menino com a bicicleta... E ele muda de direção e vai. Eu acho que se ela tivesse falado, ela podia ter mudado a história se ela tivesse falado com ele ali. Então, ela fez o namorado dela agir, porque se não fosse ele ter vendido a bicicleta para outro, o mendigo não ia ter.
Ah, sim, mas lembra que tem no começo do filme um dominó? O efeito dominó? A cadeia de eventos que são consequências daquilo, que é justamente isso. Né? O tempo que você leva para uma ação, ele vai ter uma consequência na outra, e na outra, e na outra. E dependendo de que tempo você leva para fazer assim, as consequências serão outras. Entende? Então, exatamente. O dominó está lá também, outro jogo, uhum. de mesa.
É, isso, né? Verdade.
Da referência. Quem mais? Vocês... Tá lá.
Bom, você falou em relação ao final, que no final o cara quer fazer as coisas. Eu acho que, tipo, desde o início do filme a gente tem ver que no caso, é a Lola quem manja, sabe mais resolver os problemas. O cara realmente é um bobão, só atrapalha. Então, acho que tipo, a gente fica todo pensando, a Lola vai resolver isso. O cara vai só ser ajudado. Uhum. Daí, meio que surpreende a gente o cara ter a oportunidade de tipo, fazer alguma coisa. Então, acho que esse final dele ter resolvido é meio que uma forma de surpreender o público. Que já estava o tempo deixando que a Lola ia...
Mas o público já está tão acostumado que são os homens que resolvem no final que não tem surpresa, entende?
É tão normativo.
Não é surpresa, é muito normativo, exatamente. A surpresa seria se ela desse conta sozinha de resolver, mas aí a gente tem a outra surpresa que está dentro da sacola.
Uhum.
Tem uma potência ali
tem uma potência.
De poder.
É.
Eu já tenho uma outra teoria pro final, que apesar de ser ele quem resolve na terceira tentativa, né? Justamente porque o filme é sobre as tentativas dela de controlar o acaso, né? Tem essa coisa meio de teoria do caos, assim, de que tenta remediar do lado e daí acontece uma série de outras coisas que tu não estava esperando, que atrapalha. Mas para quem vê o filme, né, aí aquele final, a impressão que fica é que quem resolveu foi ela, porque ela ficou nessas tentativas dela, que, claro que numa perspectiva lógica não aconteceria, mas dentro do filme, já que ela pode voltar e tentar de novo, até que ela conseguiu achar uma saída, que ele não aconteceu nada, os dois estão ali. E apesar de ele, o personagem na hora dela, ter achado que ele resolveu tudo, ela sabe que no fundo é quem fez as coisas acontecerem daquela forma foi ela.
Uhum. A gente, espectador, sabe disso, né?
É.
Sim, sem dúvida. Mas é. Você falou uma coisa no começo, ela, nas tentativas de
controlar o acaso.
E aí eu acho que quem faz isso é o filme, não é ela. Ela é só uma personagem que ela é, entende?
Uhum.
É o filme que manipula o tempo e o espaço pra gente. Então a Lola não tem consciência. A única coisa que eu acho que é interessante que ela faz, como ela sabe que vai acontecer, é o cachorro. Ela já tá tão ferrada de raiva daquele guri com aquele cachorro que ela dá um pulaço ali. Isso é muito do videogame também. Você já sabe que vai ter aquele obstáculo ali, então você não vai cair no abismo, você vai pular aquele espaço. Mas é o filme que faz isso com a gente. É o filme que controla, manipula o tempo e o espaço. Então é ele que está lidando com o acaso. Ele que está botando aquele personagem naquelas situações, entende?
Sim.
Ela é a gente, claro, uma parte do filme, sem dúvida. Mas ela não tem consciência de que aquelas coisas vão estar na frente. Só quando ela usa a ambulância no final, que eu acho genial, né? Finalmente ela aprendeu, gente. Faz alguma coisa e ajuda. Porque tem a coisa da mobilidade, do público... A gente vê trens passando pela Lola, a gente vê bicicleta passando pela Lola, a gente vê carros e carros. A Lola atropela um carro, de certa maneira, mas ela não pega na mobilidade urbana dela, é aqui, entende? Então é uma força física muito grande também, interessante nesse sentido. É, como eu falei, né? Thelma e Luiz pega o carro, tá lá na direção, e a Lola tá lá na rua correndo, ela vai... Isso ela tem poder sobre, porque ela sabe que ela tá correndo contra o tempo, mas as coisas que vão cruzando o caminho dela não estão sob o poder dela.
Ela até poderia ter pedido carona para o senhor Maia.
Sem dúvida,
Que embora não, ela não soubesse que ele iria encontrar o pai, isso. Mas essa proximidade de saber quem era, uma carona até ali não teria problema.
Exato.
Essa dependência, ela não depende.
Uhum. Exatamente.
É muito interessante.
Quem mais?
E aí, gente? Diga lá.
Professora, talvez, não sei, poderia ter alguma observação a respeito da cor?
Da cor?
Isso.
Nossa, que pergunta, porque eu acho que ele compõe também. O telefone, por exemplo, que é vermelho, a ambulância, ele tem essas cores fortes, as cores da roupa da Lola, que é uma cor assim dos excessos, assim, quase uma coisa da... A animação tem muito isso também, né? A animação gosta de excesso. O personagem sofre muito, pá, vira um taso, então a animação tem muito isso do excesso. Eu acho que a direção de arte do filme, ela é colorida também. Compõe, talvez, também esse universo do videoclipe, dessa... Essa energia que tem no filme muito forte. Eu não sei, eu nunca li sobre a direção de arte desse filme, mas o Jair tem toda a razão. O telefone parece fora do lugar, então tem toda uma arte composta. Parece que o mundo da Lola é um mundo à parte. Uhum. Essas cores vibrantes, esse universo, essas personagens que parecem, às vezes, são quase como se eles fossem displays. Os personagens não têm profundidade nenhuma, né? Na hora do cassino, aquela menina dá aquele grito ali, ninguém põe ela pra fora, eles ficam estáticos diante dela. Então parece que é ela que tá carregada de movimento de energia, e as cores, elas estão muito naquilo com que ela lida. Então, assim, esse é quase um universo. Berlim é uma cidade muito sem cor, né? Mas as cores estão nas coisas dela, do mundo dela. A bicicleta é vermelha, né? A ambulância tem aquele laranja fortão. As roupas dela, a calça verde.
A cena eletrônica.
Sem dúvida.
Remete muito àqueles inícios dos anos 90, todo mundo usava muito neon por aqui, né? Mas as cores vibrantes, as cores mais quentes eram bastante.
E o cabelo, né, gente? É o vermelho da fogo, da energia da Lola também.
Sim,
o cabelo vermelho
Eu era adolescente, eu queria muito quando... Quando saiu o...
Você queria pintar o cabelo de vermelho?
Eu queria muito pintar o cabelo de vermelho.
Não me diga que você usou papel crepom.
Não.
mas acho que sim, essa coisa da energia, sabe? Do cabelo dela, assim, muito, muito forte.
Tem muitos planos geométricos, assim, que mostra as linhas da cidade. É muito bonito, né? A direção de arte nesse sentido. De como consegue pegar os enquadramentos de Berlim, assim, a gente vê tudo com geometria, né? As linhas...
Tudo tão bem planejado.
E ao mesmo tempo não é uma... No mesmo tempo não é uma Berlim. Aí você compara assim, a outra Berlim de outra cena musical importante, que é a Berlim do David Bowie, da... A menina que se drogava, gente. Christiane F. Menina que se drogava. Perfeita descrição da pobrezinha da Christiane F. Que é outra composição de Berlim, entende? Mas ele tem razão. As cores do Bowie estão aí também. Então, talvez essa cena eletrônica que possa conversar aí. Mas eu nunca li sobre a direção de arte, mas eu apostaria que tenha a ver com essas cores fortes, assim, quentes, da força da personagem, né? Ela é uma espécie de Sansão do cabelo vermelho ali. Né?
Me lembra muito Prodigy, né? Os clipes do Prodigy.
Nossa!
Me lembra muito.
Chemical Brothers, Prodigy, a gente Brothers. Exatamente. Exatamente. E é a composição do próprio Tom Tickwell, então, com voz dela e tudo mais, o cara compõe, é bem interessante, assim. Como eu te disse, nunca li sobre quem fez direção de arte, nem sobre que critérios, mas me parece que é uma coisa tão de autor, assim, de que ele tinha um controle tão grande de tudo da obra, sabe? Inclusive a composição musical, essa autoria muito, muito marcada. Depois ele, coitado, nunca fez tanto coisas mais expressivas, assim. Então, por isso, eu acho que é um filme muito da sua época também. Transporting pode ser um filme que dialogue com isso de alguma maneira, né? Que é do Danny Boyle, o cara que fez as Olimpíadas lá em Londres. Mas talvez seja um filme que dialogue também, porque o Transporting também tem um ritmo frenético, os caras que se drogam e correm, uma tentativa de representar essa vida convulsa das drogas e da vida urbana nos anos 90, da cena das raves e tudo mais, enfim.
Márcia, você iria fazer um comentário?
Só pensando, devagando sobre o paralelo de Thelma e Louise também, né? No momento que as mulheres tomam controle, tomam a rédea da situação, mas elas acabam sendo punidas, né? Uma coisa que não acontece efetivamente com o Corra Lula Corra também, né? É. Existe esse final, digamos, mais redentor para a mulher, no sentido dela tem uma outra iluminação, ela não dependeu de nenhum homem ao longo da narrativa, ainda tenta ajudar o seu homem, né? Então ela é mais empoderada, digamos, nessa linha temporal das mulheres que aparecem e têm algum poder, né? Pensei na Ripley também, de 78, né, com Alien, o oitavo passageiro.
Sim, sem dúvida.
Também ela havia se concebido como um personagem que deveria ser masculino, e lá pelas tantas decidiu que ia ser uma mulher, né? E ela já é uma das primeiras, mas que é todo um visual mais virilizado, né, da mulher na apresentação, que também é problemática em termos de... De como ver a mulher no cinema, como ver a mulher como heroína no cinema e quais espaços que ela assume. Lola não é do espaço doméstico, né? Ao contrário da mãe dela, que aparentemente está ali associada com um pequeno universo burguês.
Desculpa. Apesar de que eu acho que a Lola, ela a parte um pouco assim, broxante, careta, é que a Lola faz por amor, né? Ela faz pra salvar o namorado, assim, não tem essa força de... Thelma e Louise, elas são o contrário, pegar a estrada pra não se render às regras, pra não se dobrar diante da sociedade, do marido da outra, enfim. Então, de repente, pular do precipício é a alternativa melhor do que voltar àquela condição em que elas viviam, né?
Eu tinha lido mais como um desafio que por amor, mas talvez seja uma memória minha de mais tempo, como um desafio. Ah, eu vou conseguir, porque são 20 minutos, essa coisa do tempo, como um jogo.
É lindo, Jair, por isso que eu te amo, porque você vai lá e salva a personagem disso, mas vai ser, claro.
É, porque é outra tempo, forma de poder. Outra forma de poder, eu tenho 20 minutos, é a coisa do
eu
jogo.
Eu consigo, nem que seja no grito.
É.
Eu consigo.
Eu acho que sim.
Mas o tema amoroso perpassa todo o filme, né?
O pai
com a sua amante, da mãe com o amante também ao telefone, tá todo mundo traindo.
A morte, né? A morte, aquela morte vermelha, outro vermelho que aparece na fotografia, é o diálogo deles na cama, ai, se eu morresse, o que ia acontecer? Todo romancezinho ali. Então, romance também atravessa o filme, sem dúvida. Mas me incomoda um pouco, assim, nessa trajetória. Ao mesmo tempo que, como eu falei, é uma postura ambígua, porque ao mesmo tempo que eu gosto de que seja ela na linha de frente, tomando o corpo da ação mesmo, se dá com o corpo da Franca Potente, da personagem, da atriz que faz a personagem. Mas aí tem essas coisas que ainda estão emperradas dentro de certos códigos, que são códigos do gênero, do cinemão, enfim, né? Isso aí não tem como a gente... Então é uma postura ambígua, mas é como eu falei para o Márcio. É interessante, tem um começo aí, né? Tem a Angelina Jolie, que é o corpão... desejável, né, da personagem feminina também, a Charlize Theron mais contida, mas é também uma mulher que já vem com capital simbólico para fazer esse filme gigante. A gente sabe que ela é linda, que ela é maravilhosa, mas que ela também é uma excelente atriz, mas que não deixa de ser o padrão de mulher linda que está lá. Mas enfim, eu gosto muito que o Mad Max exista para... Agora, meninos não gostam de isso, isso tem um apelo comercial também. Público em geral não gosta, e público de ação, já conta um parênteses sobre isso. Homens não gostam de levar suas namoradas no cinema para ver uma mulher sendo a heroína da história, né? Então isso tem um pouco de apelo comercial mesmo, porque a indústria serve a um público, a indústria não vai dar um tiro no pé. Então, para dar um tiro no pé, tem que ser algo muito... Para poder construir algo que vá na contramão, né? Então, como uma espécie de contranarrativa mesmo, tem que ser algo muito bem construído e pensado. Agora, uma coisa que talvez vocês não saibam, o maior público que existe de filmes de ação nos Estados Unidos, que a Mayana me corrija se eu não estiver errada, é de mulheres latino-americanas.
Mulheres latinas.
Latinas.
Latina,
sim. Então, que é uma virada que já existe hoje em dia. Então, talvez essa trajetória, uma Charlize Theron fazendo uma Mad Max hoje em dia, possa ser algo que... uma porta que esteja se abrindo. Eu falei 3 vezes já desse filme, porque para mim é simbólico, é importante mesmo pensar essa trajetória feminina dentro do cinema. Aliás, eu vou já lançar meu projeto de extensão aqui, que vai se chamar A Hora e a Voz da Mulher no Cinema, que é um projeto de extensão, daqui uns dias eu divulgo, que é justamente para a gente construir a história feminina do cinema, né? Que a gente está tão acostumada a ver os personagens, não só os personagens de representação, mas quem está na câmera também, quais são as mulheres que compõem a história do cinema, que dá visibilidade para elas. Enfim, isso. Conto com vocês.
Com certeza. Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição ou já fazemos um sorteio e...
Sorteio de quê? Dos tickets do Paradigma.
Isso, fazemos.
Gente, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo.
Obrigado por ter...
Obrigada a todos.
Acho que você vai precisar assinar isso.
Tá. Eu tenho uma caneta aqui.
Eu tenho aqui, ó.
Já veio aqui. Mas eu não autorizo, não.